Memória de 128GB e câmera dupla de 50 megapixels, apenas R$ 798 à vista. Ou 10 de R$ 79,80 por mês, sem juros, nas lojas 100.
E aí, meu caro Fábio Piperno? 35 minutos e meio do segundo tempo. 2 Palmeiras, 1 Grêmio. Vem Grêmio, lá vem Grêmio. Vem agora com o Amazul. Ele recolhe, abre o jogo na frente direita. Vem cruzamento, a bola desviada. Sai, bateu no Arthur. Saiu escanteio. Escanteio pro time tricolor do Rio Grande do Sul. Fala, Giovanni Chacon.
Ganha escanteio a equipe gremista aí nessa reta final, vai tentando com a bola parada chegar num empate e levar um pontinho para Porto Alegre. E tinha uma segunda bola em campo, estava reclamando ali o jogador gremista, o jogo não tem a bola rolando nesse momento. Escanteio, chance na bola parada, Pavão na bola.
Pavão vai pra bola. Estamos com 36 minutos e 20 segundos. Já vai Pavão. Autorizado, levantou, subiu, atacou o Viverde. Tira dali. Vem com o Marlon Freitas. Abre o jogo na ponta esquerda. Vem trabalhando o Palmeiras. Souza. Souza vai chegando. Lá vai Souza. Desce pro Verdão. Souza recolhe, pisa na bola. Souza vai enfiar. Enfia mal. Ah, mesmo assim chegou o zagueiro, hein? Mergulhou o zagueirão do Grêmio. Jogou pra fora. Vieri. Escanteio pro time do Palmeiras bater. E lá vai Andrés Pereira. De novo na Chacon.
Sempre ele, né? Andrés Pereira é o homem da bola parada na equipe do Palmeiras. Chance para mais um golzinho seria essencial aí pro Palmeiras já decretar a vitória. Camisa número 8, Andrés Pereira ajeita a bola com carinho, como se estivesse cuidando de um filho. Mas agora vai encher o pé, vai dar um chute na bola. É o cruzamento, Nilson.
Lá vem ele, André Fernando estava distante, autorizado, levantou, subiu, azar escuro, tira dali, e falta Arthur, Arthur para André Pereira, vai tentar levantar para a boca do gol, de soco, o Everton tira, a bola volta ainda para Marlon Freitas, sobrou, lá na ponta para André, André tem Arthur, vai levando Arthur, vem cruzamento, cruza para a área, afasta, joga no Grêmio, tira para bom, vai jogando para o time do Grêmio no campo de defesa, lá vem Grêmio de Futebol Porto Alegrense, para espirrar na frente, Bright White, fica pedindo, vai brigar pela posse de bola, o time do Palmeiras já recupera, sai jogando. E aí, meu caro Pepe, tá falando que tá um jogo traiçoeiro, o Grêmio desce perigosamente, né, Piperno?
É importante dizer que o Palmeiras, mesmo tendo desempatado, não desistiu de atacar o Palmeiras, procura pressionar mais o Grêmio, em muitos momentos sobe a marcação, dificulta a saída do time gaúcho. Você vê, agora nesse lance, por exemplo, a lateral esquerda do Arthur tava lá na linha de fundo. Isso mostra que o Palmeiras não está jogando para garantir o resultado. O problema é que do outro lado tem um adversário que agora, no segundo tempo, tem um ataque mais competente. O Amuzu dá outro ritmo, tem um ótimo Carlos Vinícius. Então, assim, é um Palmeiras melhor que o Grêmio, mas é um Grêmio traiçoeiro.
Tá falado. Este é meu amigo Fábio Piperno. Nós estamos com 38 minutos e meio. Brasileirão, em Barueri. É na Pan! Lá vem Palmeiras, lá vem Palmeiras, vem brigando o time Alviverde. Você sempre ligado no futebol da Pan, obrigado, torcedor do Brasil, pela massacrante audiência da Pan. Vai entrar o Kelvin.
Fala, Kelvin, Chacon. Camisa número 12. Kelvin, camisa número 12. E também o Lucas Evangelista, número 30. Vão embora aí o John Arias, camisa número 11, e o Alan, número 40. Alan 40 vai embora para a entrada do Lucas Evangelista com a 30. E o Kelvin, número 12, no lugar do John Arias com a 11. Mudanças no Palmeiras.
E o Palmeiras continua líder do Campeonato Brasileiro. Vitória importante, a derrota do Flamengo sempre ajuda, né? Porque o Flamengo, teoricamente, é o que vai brigar pelo título com o Palmeiras. Teoria, né? Essa é a teoria. Fala, meu caro Piperno.
Ah, eu acho que isso já está muito bem desenhado, mesmo antes do campeonato ter começado, né, Nilson? É um campeonato de dois times. Agora, o Palmeiras faz alterações cautelosas, né? Vai ter dobra de laterais, né? O Giar e o Kelvin. É uma estratégia para tentar conter qualquer tipo de ameaça lá com o Amazul. E é um Palmeiras também que no meio-campo passa a ter mais um jogador.
É isso mesmo. E vem Verdão. 40! 40 minutos, Jacato tem Palmeiras para enfiar, tá na frente para a Sousa, para a recuada atrás. Chega primeiro o Pavon, chamando o goleiro Everton, que sai para fazer a defesa. Diga lá, Chacon!
Público e renda aqui no estádio 2 do Palmeiras, Arena Barueri, 13.572 torcedores para uma renda de R$475.972,50. Uma boa renda para o público presente por aqui, Nilson.
A véspera de feriado, rapaz. Ela se deslocar, vai tomar cartão aí o jogador do Grêmio, hein? Meu 17, o Dodge. Dodge teve uma família de jogadores de basquete, né? Olha aí o Dodge, né? Chegou por cima, pisando no pé do Sousa. O barato ainda, hein? Toma cartão amarelo, Dodge. Lembra desse time do Círio?
Lembro, Dodge, Marquinhos. Sayane, Marquinhos.
Desceu o Marquinhos, Oscar,
esse time. É, uns 10 dias atrás. Marcos Abidala, grande jogador.
E jogava o Marquinhos, rapaz. Que massa. Paulinho Vilas Boas.
Vilas Boas.
Também jogava
Marcel, ali. Pelo menos.
Marcel, tá lá em Jundiaí. É médico.
Médico.
Atua lá em Jundiaí, o nosso querido Marcel. Olha aí, vem brigando. O Pereira esquenta, Felipe Anderson, que quase trabalha. Briga pela posse de bola, volta o jogo atrás. Olha o Palmeiras gastando tempo. 42 minutos do tempo. Passa a torcida brasileira, como diria Fiore Gigliotti. 42. 2 para o Palmeiras, 1 para o Grêmio. Aqui vem Diay, Diay recolhe, teste para o time Alviverde, que trabalha essa bola no campo de defesa com Lucas Evangelista. Evangelista para Murilo. Murilo vem levando, lá vem Murilo, desce, sai jogando, enfim do jogo na ponta, tem lá pela esquerda, Arthur não domina, a bola fica fácil para o goleiro Everton, mas já tinha saído lá do outro lado, né, Chacon?
É, já estava irregular o lance, a posse da bola para a equipe do Grêmio na lateral direita, olhando para o campo de ataque, mas no campo defensivo. Roda a bola o Grêmio, tem a posse e busca o gol de empate, 2-1 Palmeiras.
Paulinho tá lá assistindo o jogo, né, meu caro Piperno?
Paulinho tá assistindo o jogo, né, o retorno dele é muito aguardado. É um jogador que realmente está com um histórico de lesões muito impressionante, se recupera de uma outra cirurgia, vamos ver se consegue ter condição de jogar em breve.
Vai ter outra?
Não. Chega, né?
Ah, louco, rapaz. 43 minutos. 2 para o Palmeiras, 1 para o Grêmio. Você curtindo o futebol Tapan. Paulinho vai ser um grande reforço para o Palmeiras, hein? Quando entrar jogar, se ele entrar bem fisicamente, grande reforço vai ter o Palmeiras, hein? Eu, que meio nós estamos abril, né? Hoje é dia 2.
Sim.
O Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Pode escrever. Mata-mata a gente não sabe. É campeão brasileiro, quem vai ganhar esse ano aqui é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Pode escrever isso aí, ó.
Nossa, muito.
Você vai lembrar aí, olha, o Nilson falou naquele jogo Palmeiras e Grêmio. Era 2 de abril. E você vai ver. Palmeiras será campeão brasileiro desse ano, eu não tenho a menor dúvida.
Ah, eu também acho que tem grande chance. Montou um time pra isso, né? Agora vamos ver se não tem nenhum tropeço. E se não faz bobagem, poupar time na hora errada. É, professor, porque o ano passado que o professor Abel usou e abusou de fazer isso.
É besteira, né, professor? É o preço da juventude, né, professor Abel? 44, 2 para o Palmeiras, 1 para o Grêmio. Olha o Luiz Castro aí. Tá bravo o técnico do Grêmio aí, Chacon?
Tá bravo e amarelado, né? Ele que não fique abusando muito da sorte, senão ele que vai ser expulso daqui a pouco.
Tá falado. E o Flamengão? Continua tomando 3-0 no coco, né?
Coisa lamentável, coisa triste, né, Deus?
Coisa dolorida. Eu não pensei que ia começar o mês de abril com uma tristeza assim. Falei, abril vai ser um mês legal.
É duro.
Ó, Palmeiras, lá vem Palmeiras, vem com o Sousa, recorre, abre o jogo na esquerda, Patu, fez a fita, tenta outra fita a mais, brigou. Brinca pela bola, time do Grêmio com Gustavo Martins, afasta, tira, tá ali. Aí vem de novo o time do Grêmio, vem a Muzu, o para aberto aqui pela esquerda de campo, a Muzu aí, ó. Esse é perigoso, hein? Lá vem a Muzu, desce para o Grêmio, o vai levando a Muzu, marcação dura para cima dele, tem que dobrar mesmo essa marcação. Brinca o time do Grêmio, bola recuada atrás, trabalha o zagueirão, Pedro Gabriel envia a bola para Vieira e no meio vem o Grêmio, vem com Bright White pedindo na frente, mas o Grêmio vem, tocando bola, vem-se embora o Grêmio, fica pedindo bola o time do Grêmio, é o Dodge que estava por ali. Aqui Gabriel Beck também, um pai levando para o time
Grêmio.
Vamos a 50. 5 minutos, além do tempo. Aí estamos com 15 segundos, portanto, faltando 4 minutos e meio para acabar. Ah, vem de novo o Palmeiras se defendendo, tirando dali e briga o time alviverde. Encontra o Pereira, enfim, o jogo na frente. O Palmeiras vem, placa para a Sousa. Lá vem Palmeiras, enfim, agora aqui na direita é a Sousa. Invade a área, cruzou Kelvin. Caiu o jogador do Verdão. Mas achei que não foi nada. Caiu de Maduro. Ah, vem Palmeiras. E de novo briga pela bola. A bola recua atrás. Arthur pediu, mas não valia mais. Também pedindo ataque ao Viverde. E aí, Piperno. Vitória vai se desenhando, importante. 1 a 0, Piperno.
Pois é, perdeu uma bela chance de ampliar, né? Que foi jogador do Palmeiras. Lucas Evangelista desabou sozinho. Né? Poderia ter se esticado aí para empurrar a bola pro gol. Mas é aquilo que eu falei há pouco, né? O Palmeiras, não sei o que vai acontecer, se o Grêmio vai empatar, se o Palmeiras vai ampliar. O fato é que hoje a gente viu o Palmeiras vencendo por 2-1 e mantendo marcação alta, tentando pressionar o adversário. Em relação a isso, foi um bom jogo do Palmeiras.
E o Marlon Freitas, para mim, foi o melhor em campo. E para você, Picardo?
Também.
É o cara do jogo, né? Meteu 2 gols. E o cara do jogo, Alan Freitas, Palmeiras ganhando. Eu tô indo pro Palmeiras. 1 para o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Torcida gaúcha triste aí, né, Pepeano? Né, meu caro Chacon?
Cara, eu vou te falar, Nilson, que os torcedores que estão presentes no estádio estão cantando bastante, né? Uma presença até interessante, pessoal, da torcida organizada, aquelas embaixadas, né? O pessoal veio do Rio de Janeiro, o pessoal aqui mesmo de São Paulo, da Zona Norte de São Paulo. Cara, a presença boa até da torcida do Grêmio por aqui. É aquilo, né? Até a pé eles vieram pro que der e vier, né? Como diz o hino, né, Nilson?
Ah, legal. Até a pé nós iremos, rapaz. Estamos já com 2,5 além do tempo. Ô, Pipero, rodada excelente. Palmeiras ganha, Flamengo perde, é verdade?
Sim.
Quem tá atrás aí é o Fluminense, né?
O Fluminense faz uma ótima campanha, só 3 pontos.
Bahia também.
O Bahia pode inclusive se tornar o vice-líder isolado, porque tem um jogo a menos que o Fluminense.
É. E o Bahia, é verdade. O Bahia tá com um jogo a menos que o Fluminense.
Tem. O Bahia pode ficar 2 pontos pro Fluminense.
Osado, esse campeonato tem ponto corrido, o Rogério vai muito bem, né? Muito bem. Mata-mata que o Bahia dá umas pipocadas. Olha aí, lá vem o Grêmio, insiste, Carlos Miguel. Sai do gol para fazer a defesa, tem que ficar atento aí. Estamos com 3 minutos e meio, 1 minuto e meio para acabar. Não pode descuidar, né, Chacon?
Não pode baixar a guarda, né? Nesse momento que jogadores, por exemplo, como o Carlos Vinícius, artilheiro não é à toa, né? É porque ele tem qualidade, porque ele sabe aproveitar os momentos, aproveitou para marcar o dele, não pode baixar a guarda nessa reta final, o Palmeiras.
E daqui a pouco, Guilherme Silva.
Invasão.
Rapaz, nasceu lá em invasão, parar pra lá, invadiu, é. Cara, invade o gramado. Tem que sair aquele polícia correndo atrás dele. Que várzea, né? Ele invade o gramado. Acontece nos melhores gramados do mundo, né?
Tá correndo dos policiais, dos seguranças aqui.
Segurança tá com meio sono, né, Chacon?
Ah, 11h20 da noite, o cara não queria tá...
Véspera de Páscoa.
Não queria. Quase sexta-feira santa amanhã, queria só chegar lá, almoçar com a família, tranquilo. Agora vai ter que ficar correndo atrás do cidadão que invadiu o gramado. É mole, hein, Nilson?
Não, ele tá pensando no ovo de chocolate domingo. Amanhã comer o peixe, o bacalhau. Não é verdade? Ele falou, não vou correr, não. Ó, Palmeiras, vem se defendendo do Grêmio, vem atacando. Afasta Felipe Anderson, prende bola pro Verdão. Ele falta o jogo atrás para Arthur, fez a finta, tudo tem qualidade, hein? Lá vem ele, enfim, o bolão no costado do zagueiro, chega por baixo a zaga do Grêmio. Recua, chama o goleiro, vai acabar o jogo. Nós estamos com 5 minutos além do tempo. É que teve essa entrada aí do cidadão em campo, né? Olha o Palmeiras, lá vem Palmeiras, vem brigando o time do Palmeiras, tem que segurar essa bola, segura na pelota. Olha o Palmeiras, prende bola no campo de ataque, volta o jogo atrás. Estamos já com 5 minutos e 15 segundos além do tempo. Vitória importante do Palmeiras. Apita o árbitro, acabou. E deu perdão, Palmeiras mais líder do que nunca, Palmeiras 2, Grêmio de Futebol Porto Alegre 1, Mengão tomando 3 do Bragantino. E aí, seu Peperno, vitória do Verdão.
Uma vitória justa, um bom jogo, não foi lá uma partida dos Palmeiras, mas jogou bem. O Palmeiras pressionou até o final, isso é importante, não é um time que... desempatou e recuou todo para tentar segurar o resultado. Longe disso, o Palmeiras que até jogou a maior parte do tempo no campo de ataque contra um Grêmio que no segundo tempo melhorou. Foram 3 pontos difíceis e que na verdade tem que ser comemorados mesmo.
Vamos lá com Guilherme Silva, que nasceu no bairro de Rochdale, em Osasco, mas é Mengão. Ele vai comandar o Canelada aqui na ponta já.
Esportiva. Jovem Pan. Oferecimento Loja 100, preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho. Ainda bem que tem. É Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Ball, das pequenas às grandes obras. Canelada.
Muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan, começando mais um Canelada nesta quinta-feira com o pós-jogo da rodada, logo depois de Palmeiras 2, Grêmio 1 e também Bragantino 3, Flamengo 0. Você curtiu o jogo aqui pela Jovem Pan e vamos nessa com Canelada até meia-noite e meia. Comigo, Guilherme Silva, com Raí Monteiro, com Bruno Prado, com Fábio Piperno, a nossa equipe apostos para o Canelada, né, para o pós-jogo Canelada depois dos jogos, e acho que hoje também teremos Rodrigo Viga já com a gente aqui no Canelada. Raí Monteiro, vamos começar falando de Bragantino e Flamengo. Bragantino 3, Flamengo 0, uma atuação muito ruim do Flamengo, que ainda jogou todo o segundo tempo com um a menos por conta de um lance infantil, um lance de muita irresponsabilidade do Eric Pulgar, que agride o adversário, o árbitro dá amarelo, e depois no VAR ele corrige e aí dá o vermelho. Naquele momento do jogo, né, que o Flamengo tentava uma reação, estava 2-0 ainda, um técnico, né, tinha mudado ali no intervalo, tinha trocado alguns jogadores, né, tinha colocado Cebolinha e também o Carrascal, e aí logo depois, com 4, um pouco menos de minutos de jogo, o Pulgar é expulso dessa forma irresponsável. De fato, uma noite que nada deu certo para o Flamengo desde o início do jogo, desde os primeiros momentos da bola rolando, aí toma o primeiro gol, a coisa desanda de vez, com um time muito frouxo, uma marcação desarrumada, um time bagunçado em todos os setores e nada funcionou. Defesa, ataque, meio campo, realmente um Flamengo muito fraco. Raí, boa noite.
Boa noite, Gui. Um abraço para você, Bruno, Piperno, todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. De fato, foi uma atuação muito ruim do Flamengo, né? Abaixo da crítica. Acho que o placar ilustra bem isso. 3-0 com muita facilidade o Bragantino conseguiu. E antes mesmo da expulsão, antes que de novo vire um álibi para uma atuação ruim do Flamengo, como foi no jogo em Itaquera, né? O Flamengo jogou muito mal também em Itaquera. Só que a expulsão do Everton Araújo acabou virando ali uma espécie de uma cortina de fumaça, né, para mascarar o futebol que tinha sido já ruim na primeira parte, de um Flamengo que saiu na frente e depois foi dominado aí pelo Corinthians dentro ainda do primeiro tempo. O Corinthians empatou o jogo, terminou melhor a primeira parte, depois jogou mal também o segundo tempo, o Corinthians, e o empate foi o mais justo. Dessa vez, a expulsão do Pulgar, ela vem quando o jogo já estava 2-0, né? Na semana passada, semana retrasada em Itaquera, o Flamengo finalizou 4 bolas na primeira parte do jogo, quando tinha 11 contra 11, né? Que para muita gente é a análise que deve ser feita. Com 11 contra 10 não dá para analisar. Hoje o Flamengo finalizou duas vezes, quando o jogo tinha 11 contra 11. Muito pouco de novo. O Flamengo conseguiu com o Leonardo Jardim resultados bons, jogando no Rio de Janeiro, nem todos os jogos como mandante, né? Bateu o Cruzeiro, bateu também o Remo, jogando como mandante, e bateu o Botafogo, que não era um jogo que o Flamengo era mandante, mas era um jogo no Rio de Janeiro. Quando o Flamengo precisou sair ali do seu estado, da sua casa, ele empatou com o Corinthians e hoje ele tomou uma sacolada de um time que faz um campeonato razoável, né? Não é um grande campeonato do Bragantino até aqui. E o Flamengo foi facilmente batido. Foi uma partida muito ruim, coletiva e individualmente, do time do Leonardo Jardim, né? O Flamengo, pelo investimento que tem, pelo que gastou para essa temporada e pelas justificativas, né? Depois da troca sem noção do Felipe Luiz pelo Leonardo Jardim, precisava apresentar mais, né, do que ele apresentou nessas últimas duas jornadas. Sobre o Pulgar, eu acho que é um pouco mais do mesmo. O Pulgar é um jogador violento, não é a primeira vez que isso acontece. A gente já viu outros jogos, né, em que o Pulgar passou um pouco da conta, né, em uma chegada, em uma dividida. Hoje ele passou bem mais, né, agrediu um jogador, deu um soco num jogador, num lance sem o menor sentido. Não que exista uma justificativa para agredir alguém, né, mas sem justificativa também. Então, assim, não surpreende muito, porque ele é um jogador que em outros momentos já mostrou ser um cara agressivo em campo. O Pulgar, em outras ocasiões, já foi assim. E hoje ele deixou o time na mão. O Flamengo, obviamente, vai ter que internamente, né, examinar isso. E acho que punir o jogador. O jogador tem que ser punido. Quando o jogador tem uma postura como a que ele teve hoje. O time acaba de voltar do intervalo. Tinha feito um péssimo primeiro tempo. O treinador faz mudanças para tentar corrigir ali um pouco a rota, voltar para o jogo. Ele vai lá dar um soco na cara do jogador adversário, ele merece ser punido, né? Então acho que o Flamengo, obviamente, tem muita coisa para esquecer do jogo de hoje, mas várias outras para corrigir. Esse é o momento, né? Depois de 9 dias treinando, esperava-se que o time do Leonardo Jardim pudesse produzir mais, mesmo com alguns desfalques, né? O Flamengo teve muitos jogadores aí que foram cedidos para suas seleções na data FIFA, né? Mas não dá para dizer que o time que entrou em campo hoje, do mais caro e melhor elenco da América do Sul, era um time ruim. Então o Flamengo ficou devendo bastante essa noite em Bragança Paulista.
Aí o que chama a atenção, né, são os dias que o Flamengo teve para treinar. E como o Raí falou, né, no 11 contra 11 já estava ruim. Depois que tem a expulsão do Pulgar, a coisa se complica ainda mais. Mas no 11 contra 11, a situação já estava muito ruim para o Flamengo. Toma o primeiro gol. E aí no segundo gol, um lance bizarro também, né, na cobrança de escanteio. O espaço que deram, a bola chega no Gabriel, ele finaliza sem marcação nenhuma e marca o segundo gol no final da segunda etapa. E aí depois, no segundo tempo, com um a menos, a situação ficou ainda mais difícil. Chegou a tomar o quarto gol, mas que foi, na minha visão, bem anulado por conta de um toque na mão no início ali do contra-ataque. Mas também foi um lance bizarro que o Bruno citou aqui com a gente. Até o Bruno estava com a gente na transmissão, né? Porque foi no lance ali de contra-ataque, né? Na cobrança de escanteio, todo mundo vai para a área e aí tem a chegada nesse contra-ataque que termina no lance anulado. Bruno Prado estava com a gente lá no estúdio, né? Fazendo o jogo Bragantino e Flamengo. Bruno, realmente nada funcionou nesse Flamengo, né? Foi um time que teve ali uma marcação muito frouxa, desencontrada. E um ataque, o Raí trouxe os números aí, né? Um ataque totalmente inativo, ineficiente.
Duas finalizações no primeiro tempo.
E no segundo, acho que...
Finalizou até um pouco mais, 5, né?
Mas no gol?
No gol foram uma defesa. Foi uma defesa do goleiro Thiago Volpe, né?
Três chutes no jogo inteiro. Mais perigosos, né? Digamos assim. Realmente muito, muito ruim. E esse que tá contando aí no primeiro tempo... Foi um do Ayrton Lucas, que era para ele cruzar para o Pedro, e ele chutou e o goleiro pegou de forma bem, bem fácil, né? Então nem foi defesa difícil também, foi um chute fácil do Ayrton Lucas que o Thiago Volpe pegou. Bruno Prado, Flamengo perde para o Bragantino 3-0 em Bragança Paulista. Boa noite.
Bom, boa noite, Guilherme, Raí, Piperno, boa noite a todos. E muito justa a derrota do Flamengo, e, inclusive o tamanho da derrota, 3-0, podia ter sido um 4-0, né? Teve o quarto gol que a bola bateu na mão do Matheus Fernandes e acabou sendo anulado, né? Seria um belíssimo contra-ataque do time do Bragantino, que seria o quarto gol, que foi do Mosquera, né? Mas foi anulado. E mesmo no 11 contra 11, claro que a expulsão do Pulgar é uma expulsão totalmente irresponsável. E ali, se tinha alguma mínima chance de reagir, foi para o espaço. O Flamengo tem que cuidar disso com o jogador. Mas no 11 contra 11, o Bragantino já estava melhor, né? Foi um jogo ruim do Flamengo desde o começo. Bragantino, nos primeiros minutos, tentou marcar pressão, depois passou a marcar mais atrás, jogando nos contra-ataques. Hoje o Flamengo, no primeiro tempo, considerar o 11 contra 11, ele foi obrigado, pela estratégia do Bragantino, deixou a bola mais com o Flamengo, e o Flamengo não conseguiu fazer nada com a posse de bola, chegou a ter mais de 60% de posse no primeiro tempo, quando ainda estava 0-0, mas não conseguiu criar nada. E o Bragantino tentava sair rápido, ou tentava bola longa, como foi a bola do primeiro gol. O primeiro gol foi uma bola longa ali, que o Pita recebeu, conseguiu aparecer entre o Vitão e o Ayrton Lucas, e foi um golaço do Pita, né? Dominou muito bem o lançamento e depois deu um toque por cima do Rossi, fez 1-0, e depois do primeiro gol piorou ainda o Flamengo, né? Que o Flamengo, ainda antes do primeiro gol, ele conseguia pelo menos estar presente no ataque, não criava nada, mas pelo menos estava presente no ataque, não sofria muito, mas depois disso passou a sofrer bastante o time do Flamengo. Toma o segundo gol ainda no primeiro tempo, no 11 contra 11, um belo chute do Gabriel, que começa num escanteio, uma jogada ensaiada, escanteio curto ali, a defesa do Flamengo vai para a área esperando um cruzamento, tocam no Gabriel na entrada da área sozinho, ele faz 2-0. No segundo tempo, já com a mais, o Bragantino faz o terceiro, né? Então, a vitória indiscutível do Bragantino, um péssimo jogo do Flamengo. Paquetá muito mal, né? Paquetá saiu no intervalo, é um jogador que foi comprado por um valor bem alto e é um jogador muito bom, sonha ainda em disputar a Copa do Mundo, está aí na disputa ainda por uma vaga na Copa do Mundo. Mas sai no intervalo merecidamente, né? Sai mal. Aliás, até falando da expulsão do Pulgar, né? No intervalo troca dois jogadores, o Leonardo Jardim, tenta melhorar o time. Sai o Luiz Araújo, sai o Paquetá, entrou o Carrascal no time do Flamengo, entrou o Cebolinha. Até ele joga o Samuel Lino lá para a direita, que dificilmente ele joga pela direita, mas isso não durou muito, que depois, um pouco depois da expulsão, sai o Lino e entra o De La Cruz, e aí o Carrascal que vai fazer a direita. Mas o técnico mexe, faz duas alterações no intervalo, tenta melhorar, ainda estava 2-0, o Pulgar liquida qualquer chance do Flamengo, que toma o terceiro depois da expulsão. Não tem muito o que discutir, não. O Bragantino foi bem melhor, o resultado é merecidíssimo.
O Piperno, ele estava fazendo outro jogo, não viu, né, o jogo do Flamengo. Não. Mas, Piperno, agora uma análise não do jogo, mas do que aconteceu exatamente agora nessa rodada, porque até o Raí estava falando aqui comigo fora do ar. Em relação à pontuação, o Palmeiras no Brasileirão perdeu quantos pontos? Você falou, Raí?
O Palmeiras somou 22 de 27, perdeu 5 pontos.
5 pontos.
E o Flamengo perdeu 10, ele somou 14 de 24, então, que ele disputou porque ele tem um jogo a menos, né?
Então o dobro, né?
Perdeu já o dobro de pontos que o Palmeiras.
Nesse momento a diferença é de 8, mas considerando que o Flamengo vencesse o jogo a menos, seria 5.
Perfeito. Assim, até estávamos falando aqui, né? Nessa comparação, na briga que se desenha, o que nós imaginamos, né, que será a briga do brasileiro entre Palmeiras e Flamengo. O Flamengo, historicamente, tem esses tropeços bizarros, vergonhosos, como o de hoje, né? Não tem como explicar uma atuação como o de hoje, fora de casa, contra o Bragantino, que no início da rodada era o primeiro time fora do Z4, com o pior ataque da competição. Não sei se continua, mas antes da rodada era o pior ataque do Campeonato Brasileiro, o Bragantino. Enfim, realmente, um Flamengo que tem esses tropeços e num momento em que você espera mais futebol. Ficou treinando ali 10 dias, parada para a data FIFA, você espera que o time tenha uma reação melhor, uma evolução melhor e volta ali. Parece que andou 8 casas, recuou 12, 15 casas. Realmente uma atuação muito fraca e como nós falamos aqui, repetimos, né? No 11 contra 11, depois no 10 contra 11 a coisa piora, mas no 11 contra 11 já estava muito ruim. Um ataque realmente inativo, um meio campo, a bola não passava ali pelo meio campo, era só muitas das vezes jogada ali, né, lançamento para tentar que os pontas disputassem a bola e ganhassem na velocidade. Então chama muita atenção esse Flamengo com tanto tempo para treinar e apresentando um futebol desse como o de hoje, Piperno.
Boa noite, Guilherme, amigos. Aliás, durante a transmissão do jogo do Palmeiras, eu estava me lembrando que em 2023, o Bragantino fez 4-0 no Flamengo, do São Paulo à época, e também foi numa volta de data FIFA. Foi até naquela rodada em que o Palmeiras perdeu em Salvador por 1-0, que teve aquela bola do Arthur, que até hoje não se sabe se entrou ou não, enfim. Mas o fato é que naquele dia o Flamengo poderia ter perdido o Bragantino de 6-7, que foi um massacre contra o time de São Paulo. Aí, obviamente, a gente ficou muito surpreso com o resultado de hoje, né? Mas, veja, o Flamengo não está fazendo um grande início de campeonato. Isso é fato. Ganhou alguns jogos, mais apertado do que se imaginava, já tinha derrota. Então, eu esperava mais do Flamengo. Honestamente, eu pensei que o Flamengo fosse, já a essa altura do ano, jogando mais. Agora, é claro que essa é uma rodada que a gente tem que encarar também com um pouquinho mais de cuidado, né? Porque rodada de volta de data FIFA aqui no Brasil muitas vezes significa o time jogando desfalcado, jogador sobrecarregado, porque às vezes ele joga em outro continente na véspera ou na antivéspera, aí tem que jogar aqui. Então acho que tudo isso tem que ser considerado.
Só um detalhe para você, o time titular do Flamengo, nenhum do time titular tinha atuado na data FIFA. Todos ficaram à disposição para treinar com o Léo Jardim. Então dos 11 titulares, ninguém tinha atuado na data FIFA. E aí tinham mais 4 no banco de reservas, que entraram, inclusive, 2 entraram, né? O Carrascal, o Danilo e...
Só, né?
Não, que entraram só.
De La Cruz.
O De La Cruz entrou, verdade. E o outro no banco era o Plata, que não entrou.
É
verdade. Então, 3 entraram, mas no segundo tempo.
Então, mas você vê, em condições normais, por exemplo, talvez o Carrascal fosse ser mais utilizado, enfim. Mas o Bruno citou o Paquetá e isso está me surpreendendo. Porque, assim, 2 meses atrás, eu acho que ninguém discutiria a presença do Paquetá na Copa do Mundo. E, para mim, a grande surpresa da última convocação do técnico Carlo Ancelotti não foi qualquer convocação. Eu imaginava que o Igor Thiago, em algum momento, fosse receber chance. O Rayan estava jogando bem, o Endrick e tal. Para mim, a grande surpresa foi a ausência do Paquetá. O Paquetá, de repente, não foi chamado. E ele era um jogador, né, presença frequente aí nas convocações de todos os técnicos desse ciclo, não foram poucos. Né? Enfim, não viu o jogo, o Bruno disse que mais uma vez ele foi mal.
Saiu no intervalo.
É estranho, né? Um jogador que está com um momento que não é, que sabe que não combina muito com a carreira dele. E isso é péssimo. Numa reta final de justificar uma convocação para a Copa do Mundo, e o jogador devendo, ele claramente está devendo muito.
E tem um aspecto sobre o Paquetá rapidamente e seleção, que o Ancelotti já deixou bem claro que ele vai levar 5 meio-campistas, né? Desses 5, me parece que a gente tem 4 vagas definidas aí. Casemiro e Fabinho, né? Titular e reserva da primeira função. Bruno Guimarães e Andrei, titular e reserva da segunda função. Esse quinto elemento, né, que é uma espécie de um coringa, pode ser um segundo, um terceiro homem de meio-campo, um cara até para variar sistema de jogo, foi o Paquetá em um determinado momento. E nessa convocação especificamente, foi o Gabriel Sara e um outro cara que jogou muito bem contra a Croácia, que foi o Danilo. Então, diante desse momento muito ruim do Paquetá e da impressão que o Danilo deixou no jogo contra a Croácia, né, que eu acho que vale mais do que os jogos do Campeonato Brasileiro, vale mais do que ele viu ali de perto, do que esse um vai ter uma grande sequência aí nas 5, 6 rodadas que tem ainda de Campeonato Brasileiro, ou vai jogar menos, eu acho que o Paquetá ficou um pouco para trás. Nesse momento especificamente, com o jogo que o Danilo fez contra a Croácia, eu acho que hoje ele é o principal nome para ser esse quinto elemento do meio campo.
Lembrando que o Danilo foi para essa convocação na condição de um dos artilheiros do campeonato,
também
jogando
e
o time estava mal.
Até nessa questão, né, o Raí colocou as possibilidades do meio, até fiquei na dúvida, será que o Andrei passa a correr algum risco, né, que o Danilo surpreende, né, e para ter um meia que seria o Paquetá, que tem mais características de armador, mas hoje acho que é o Paquetá que está precisando correr atrás dessa vaga.
E até se ele precisar, né, em um determinado jogo, ele pode fazer Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo, por exemplo. Se quiser ali um trio de meio um pouco mais consistente, mais recheado, dá para fazer. Então acho que o Paquetá também foi um dos que perdeu muito nessa data FIFA, né? Mesmo não sendo convocado, ele perdeu muito, porque o cara que foi convocado em tese na vaga dele jogou muito. E esse jogo de hoje dele, né, para a gente voltar aí para a página do Flamengo, é mais um numa sequência ruim, né? O Paquetá tem jogado mal, não tem grandes jogos o Paquetá nessa temporada. Desde que ele chegou ao Flamengo, tem uma ou outra exibição ali que ele se destacou um pouco mais, ou momentos que ele foi bem dentro do jogo, né? Até jogos recentes que o Flamengo ganhou, ele não foi tão bem assim. Dos jogos, eu vi quase todos os jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Dos que eu assisti, para mim, o único jogo bom dele foi contra o Cruzeiro. Vitória por 2-0, que é o segundo jogo, né, do Leonardo Jardim. Naquele jogo ele foi bem. Nos jogos seguintes, contra o Botafogo, não foi uma grande atuação dele, né? O Flamengo jogou bem, mas ele nem tanto. Contra o Remo, é um jogo difícil de você usar para fazer uma avaliação individual, né? E essas últimas duas partidas, Corinthians e o jogo de hoje, foram bem ruins do Paquetá.
E hoje jogou por dentro, né? Que muitas vezes ficava, o Felipe bota ele na direita, que não pode, coisa que aconteceu que ele já fez várias vezes, né? E ele pode jogar pelos dois lados, jogou na esquerda, na direita, um meia, né? Não um ponta. Ele é um meia que parte do lado muitas vezes, mas hoje jogou centralizado. Então não tem nem essa aí que jogavam muito aí pro Felipe, ele tá inventando, né? Como se o Paquetá nunca tivesse jogado ali. Mas hoje jogou como no lugar do Arrascaeta, né? Jogou por dentro, o Luiz Araújo de um lado e Samuel Lino do outro.
Vamos falar também agora do lance do Eric Pulgar. Adiantamos um pouquinho aqui, eu concordo que tem que ter uma punição, uma multa, porque entregou o time ali no momento crucial, quando o técnico tinha mudado no intervalo. Poucas vezes isso acontece, do técnico querer mexer logo no intervalo, mas o Jardim foi lá. Naquela ocasião colocou o Cebolinha e o Carrascal e com 3, 4 minutos do segundo tempo, o Pulgar no lance infantil e de muita irresponsabilidade, ele é expulso. Temos o lance aí, o Pedro Henrique Speber? Temos e já vamos colocar, mas realmente chama atenção. E aí, em outros momentos do Flamengo, já tivemos lances parecidos assim, de jogador ser irresponsável recentemente, e teve multa, teve punição financeira ali. Geralmente é 20% do salário do jogador que o clube aplica essa multa, né? Vamos depois confirmar se realmente vai seguir essa rotina, mas merece, né, Bruno? Ter uma punição porque deixa o time ali à deriva, né? Ali, quando o Eric Pulgar é expulso, qualquer reação do Flamengo é aniquilada, né? Você planeja ali no intervalo uma situação de jogo, muda a equipe, dá aquela, digamos, aquele sermão. Mas, com 4 minutos, perde um jogador e atua mais uma vez, assim como foi contra o Corinthians, né? Em situações diferentes, mas outra vez o Flamengo jogando o segundo tempo com um a menos. Você concorda que tem que ter multa?
Tem que ter alguma punição interna ali, porque realmente ele foi uma agressão, né? Não foi uma disputa de bola que sobrou um braço ali, né? Ele tem uma disputa primeiro com o jogador do Bragantino, é o Santana, eu acho. E aí ele volta para o lance, né? O jogador Bragantino ganha a bola, volta para o lance e ele faz um movimento, né? Quem vai ver a imagem, ele faz um movimento assim, ele vai com uma mão, não foi nem o braço, o cotovelo, ele vai mesmo com a mão assim no rosto e faz esse um movimento voluntário mesmo de dar o soco. Então, expulsão justíssima, agressão, né? Não foi um acidente assim, foi dividir, sobrou um cotovelo. Não, foi ele faz um movimento de soco mesmo.
E até na transmissão estávamos lembrando que nos últimos meses, digamos assim, o Flamengo tem sofrido bastante com isso, né? Na Libertadores, Gonzalo Plata, contra o São Paulo, de novo, Gonzalo Plata, o Carrascal na Supercopa, e teve a questão do Everton Araújo, que ali é um lance mais discutível, né? Para mim, naquele lance, a expulsão não foi justa do Everton Araújo, mas nos outros, todas justas, né? Então, assim, falta... O que falta aí? Cabeça? Falta cobrança? Falta o jogador entender? Porque o Eric Pulgar, no caso, ele tem um histórico ali de ser muito raçudo, né? Muito brigador, dar carrinho, aquela coisa toda. Mas isso dentro do jogo. O que ele fez hoje não foi uma questão de jogo. Foi uma burrice, essa é a verdade. Uma irresponsabilidade do Eric Pulgar, que, repito, na minha opinião, tem que ser punido, tem que levar uma punição, uma multa, uma cobrança grande no vestiário, porque ele deixa o Flamengo na mão. Esse é o ponto, né? O Flamengo poderia esboçar uma reação, poderia talvez não vencesse o jogo, não empatasse o jogo, mas esboçasse uma reação, que nem isso pôde acontecer por conta desse lance infantil do Eric Pulgar.
O Pulgar, como eu disse no começo, o Pulgar é um jogador violento,
né? Agora o lance aí, pra quem não viu, tá na tela enquanto o Raí fala.
Ele é um jogador violento, é um jogador que passa do ponto em muitas ocasiões, né? E esse lance aí, cara, não tem explicação. Ele deu um murro na cara de um jogador, do adversário ali, a troco de nada. Nada que o Santana tenha dito, ou uma falta que ele tenha feito no jogo, justifica essa atitude dele. Uma atitude irresponsável, uma atitude pouco inteligente, para dizer o mínimo, né? deixou o time na mão. No momento ali que o Flamengo tinha feito mudanças, podia reagir no jogo, podia não reagir também. Mas ele deixou o time na mão. Nada que ele possa dizer vai justificar essa atitude dele. Não é uma falta normal para um segundo amarelo, matou um contra-ataque que poderia sair um gol, acabou tomando ali um segundo amarelo e foi expulso. Tem expulsões que são circunstâncias de jogo que faz parte. Agora, isso aí não, cara. Deu um soco no outro jogador. Não existe. Foi bizarra essa atitude do Pulgaro. Uma dividida, outra dividida, ele vai lá e dá um murro no cara. E quando o árbitro vai ao VAR, ele nem reclama, porque sabe da bobagem que fez, né? Então, assim, deixou o clube na mão. E acho que a instituição tem que ser rigorosa nesse tipo de punição, cara. É um jogador profissional, muito bem remunerado.
O futebol é coisa séria, né?
Pois é, cara. Movimenta uma alta grana, né? É, joga num clube de ponta, tem a melhor estrutura, tudo do bom e do melhor. Esses caras não podem. Como eu disse ontem aqui nessa mesa, sentado nesse mesmo lugar, sobre o gesto que o Alan fez lá no jogo, o indecente gesto que o Alan fez no jogo do Corinthians. Esses caras são jogadores profissionais, cara. Não dá pra eles ficarem agindo como se eles estivessem jogando pelada na rua. Isso aí que o Pulgar fez não pode ser, ele errou e tal, e dá um tapinha nas costas e vambora. Não pode. Não é a primeira vez que ele é agressivo em uma chegada, excede o tom e deixa o time na mão. Dessa vez ele deixou de novo o Flamengo na mão.
Exatamente. E tem um ponto também, assim como ontem no lance do Alan, com o VAR, né? Por exemplo, se não tivesse o VAR, ele só teria levado o cartão amarelo, né? Que foi o que o árbitro deu no campo. Então, sem o VAR, sem ali as imagens, no passado, o jogador que fizesse isso, ele até era, digamos assim, perdoado, porque não tinha o VAR, não tinha as imagens, então o árbitro poderia dar amarelo ou poderia dar vermelho.
Ele deu amarelo.
Isso, exatamente. No campo ele deu amarelo, exatamente. Aí só tem o VAR, e aí com o VAR, não tem como, né? O jogador pensar, vou dar uma cotovelada e vou sair impune, a não ser que tivesse, assim, realmente um erro muito grave no VAR, do VAR não chamar, né? Porque às vezes acontece também. Mas dentro da normalidade, é muita infantilidade, é muita irresponsabilidade atuar dessa forma. E aí, Piperno?
Bom, acho que o lance é discutível e ele, embora seja um bom jogador, ele é um volante eficiente e tal, mas ele é um jogador que dá muita sorte aqui no futebol brasileiro com arbitragem. Aliás, no futebol sul-americano, porque ele é um jogador realmente violento, poderia acumular muito mais cartões do que aqueles que lhe são atribuídos. Só para não ir muito longe disso, o Pulgar escapou de ser expulso na final da Libertadores por um erro grave no árbitro. Ele deu um coice. Você pode discutir aquele jogo se o Rafael Veiga também deveria ter sido ou não. Mas a do Pulgar me parece que não havia dúvida. Então, e por quê? Não, o jogo estava parado. É um instinto dele, um negócio estranho, né? E pode, sim, muitas vezes, prejudicar o time. Porque, veja, esse é um campeonato de pontos corridos. E se amanhã, depois, o Flamengo perde o campeonato por 1-2 pontos? Né? Enfim, um jogo em que o time, em tese, ainda tinha chance de reagir e tal. Então, eu acho que o lance é indiscutível e a boa sorte dele em relação às arbitragens, quando acontece esse tipo de coisa, tem que acabar.
Exatamente. E, claro, né, tem um lance do Pulgar, que vai ficar marcado por essa expulsão, mas até para a gente começar já a arredondar o assunto, o time todo realmente foi mal, né? Everson Royal na direita, o Ayrton Lucas muito mal na esquerda, muito mal mesmo, Paquetá mal, Pedro péssimo, né?
No final ele até tirou o Ayrton Lucas e mete o Danilo na esquerda.
Pela má atuação. E é uma preocupação do Flamengo, porque o Alexandre só volta na Libertadores, né? Possivelmente na Libertadores, essa é a expectativa. Ou seja, contra o Santos vai jogar de novo o Ayrton Lucas e o Alexandre não é um jogador que atua todos os jogos. Geralmente, ele fica fora com uma frequência muito grande, né? Por conta de lesão, até por ser preservado. E o substituto é o Ayrton Lucas, que hoje vimos a atuação do Ayrton Lucas. Preocupante. Na próxima janela, até falamos isso na transmissão também, o Flamengo, além do centroavante, vai ter que pensar em um substituto para o Alexandre, porque sem Alexandre o Flamengo sofre muito com o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Então tem o lance do Pulgar, que foi muito ruim para o segundo tempo, mas muitos jogadores que deveriam jogar mais não jogaram hoje. Então eu citei aqui Pedro, Paquetá, Everson Royal, Ayrton Lucas, enfim, um lance do Ayrton Lucas no gol também, né, que dá a condição para ter o primeiro gol. Enfim, foi um Flamengo muito ruim. E tem aqui uma declaração para vocês comentarem do Danilo. Danilo, que entrou, como o Bruno falou, no lugar do Ayrton Lucas na lateral esquerda no segundo tempo. E depois do jogo ele falou o seguinte, abre aspas, vergonha. Hoje, o que a gente fez em campo, verdadeiramente, foi algo que não pode acontecer com a camisa do Flamengo. Mas nem só pela camisa do Flamengo, mas pela história individual de cada um. A gente tem que fazer um exame de consciência nesse momento. Já foram alguns durante a temporada. Como eu falei algumas vezes, que cada um assuma a sua responsabilidade dentro do vestiário. Fora também. Agora não é hora de falar muito. Precisamos estar calados, trabalhar e melhorar, porque a história do Flamengo foi hoje um capítulo que eu não me orgulho, mas nem um pouco de passar por isso. Então tá aí um dos poucos que dão declarações assim, que condizem com o momento, um dos poucos que entendem um pouco aí quando o Flamengo vai mal e que entendem a cobrança, entendem, um dos poucos, né, desse Flamengo. E aí o Danilo fala isso, Raí Monteiro. Ele classifica aqui como vergonha a atuação de hoje.
Já foi.
Tem razão, né?
Ele fez uma avaliação correta, né? Com o que foi o jogo, né? Foi uma atuação muito fraca do Flamengo. Foi uma atuação, um vexame, né? Um jogo muito ruim. De um time muito melhor que foi facilmente batido por um time que tem claríssimas limitações, né? O Bragantino está muito longe de ter um time, para mim, da segunda prateleira do futebol brasileiro. É um time da terceira prateleira ali. Não é um grande elenco, não tem excelentes jogadores. É um time bem mediano. E de posições medianas nos últimos anos, né? Tá na tabela do Brasileirão, brigando até para não cair em algumas temporadas. E aí, até rodadas finais, né? O Campeonato Brasileiro do ano retrasado, o Bragantino se livrou do rebaixamento na última rodada só. Lembro que na penúltima rodada chegou a virar um jogo contra o Atlético Paranaense, que foi fundamental ali. E aí depois, na rodada seguinte, conseguiu se salvar. Então é um vexame. O Flamengo hoje em Bragança foi uma atuação muito, muito fraca. E acho que esse tem que ser o tom, né? A avaliação de indignação e cobrança, porque o time jogou muito pouco. E um time como é o do Flamengo, depois de 8 dias sem jogar, com alguns jogadores cedidos, a data FIFA é verdade, não pode jogar o que jogou. E a data FIFA não pode ser uma desculpa para justificar essa cacetada que o Flamengo tomou do Bragantino. Claro que atrapalha não ter lá o Arrascaeta, não ter o Carrascal, o Danilo, os jogadores que foram cedidos, né? As seleções ali para trabalhar o período todo e tal. Mas para isso que você tem profundidade de elenco. E o Flamengo tem poucos times no futebol brasileiro. Tem a possibilidade de olhar para o banco e encontrar soluções ali que podem resolver ou ajudar a resolver um jogo. O Flamengo tem. Então, quando usa o elenco, não pode ter um desempenho tão ruim como teve hoje contra o Bragantino. E repito o que eu disse no começo, não é a primeira vez. Na semana retrasada, contra o Corinthians, o Flamengo também jogou muito pouco. Só que todo mundo ficou com a lupa na expulsão do Everton Araújo. Ah, foi expulso o jogo, poderia ser outro e tal. Hoje, quando o Pulgar foi expulso, o jogo já estava 2-0. O Flamengo, de novo, jogou muito mal. Em Itaquera, 4 finalizações no primeiro tempo. Hoje, 2. Nas duas ocasiões, 11 contra 11. Não dá para dizer que foi só pela expulsão que o Flamengo deixou esses 4 pontos pelo caminho.
Realmente, muito pouco. Bruno, 2 minutinhos antes da nossa parada na rádio, o Danilo classificando a atuação, esse resultado, né, como uma vergonha e falando, né, que cada um que assuma a sua responsabilidade.
Ah, foi mesmo um jogo horroroso do Flamengo, né? O Danilo entrou já no finalzinho, né, não participou diretamente dessa derrota, já estava 3-0 quando ele entrou, mas foi um jogo muito ruim desde o início. O Flamengo em nenhum momento jogou bem, nenhum momento. Não foi só, teve um momento ali que o time se perdeu. Não, desde o início, o Flamengo não criou praticamente nada. E a partir do momento que toma o primeiro gol, fica muito vulnerável, na expulsão mais ainda. Então, não tem nenhuma, nada para justificar, não. Foi realmente um péssimo jogo do time do Flamengo.
Realmente, né? Nada justifica essa atuação do Flamengo contra o Bragantino. 3-0 lá em Bragança Paulista. Eu citei aqui os jogadores que iniciaram no time titular da data FIFA, né? Não tinha nenhum. Os do banco entraram alguns, né? O De La Cruz, o Danilo, também o Carrascal e o Plata ficou fora. E da lista até de banco de reservas, não ficaram nem na reserva o Arrascaeta, o Varela e o Léo Pereira. Esses, pela questão do desgaste, jogaram mais na data FIFA, o Flamengo escolheu preservar. Então, o Flamengo teve alguns desfalques também por conta disso, o Arrascaeta, o Léo Pereira e também o Varela. Foram os atletas que não jogaram. Eu estou segurando aqui que nós vamos encerrar o nosso Canelada na Rádio Jovem Pan. Vamos seguir no YouTube para falar do Palmeiras, Palmeiras e Grêmio, Palmeiras que venceu por 2-1, abriu o placar com o Marlon Freitas, o Grêmio empatou com o Caio Vinícius e depois o Marlon Freitas de novo marcou e decretou a vitória do Palmeiras 2-1 lá na Arena Barueri. Então depois, você que está na Rádio Jovem Pan e quiser acompanhar a análise do Palmeiras, vai para o YouTube, YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos com o Canelada na sequência até 12:30 no YouTube da Jovem Pan Esportes. E claro, você nos acompanha também amanhã, 12:00, no Bate Pronto, na Rádio Jovem Pan, no YouTube e no aplicativo Panflix. Você que está com a gente no YouTube, não se esqueça também de clicar no joinha. Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e mande aí o seu comentário, sua opinião, cornete, né? A galera, né? Enfim, concorde, cornete, fique à vontade. Vamos encerrando então o Canelada na Rádio Jovem Pan. Vamos seguir no YouTube. Você da Rádio Jovem Pan, fique agora com a programação Jovem Pan. Um abraço.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Sermão da Paixão, segundo a Jovem Pan. 59ª edição. Há 59 anos, evangelizando, através da rede Jovem Pan News.
Quinquagésima nona edição da Paixão de Jesus Cristo segundo a Jovem Pan. Equipe técnica, direção geral Maria Yamazaki. Edição de áudio e trilha sonora Nancy Bissoli Oliveira, Janaína Covri Zanferiti, João Henrique Hansen Vado Oliveira.
A morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes, pecador. Por teus crimes, pecador. Pela Virgem
Rádio Jovem Pan apresenta 59º programa Sermão da Paixão, Sexta-feira Santa, segundo a Jovem Pan. Você acompanha conosco na Jovem Pan 100,9 e 76,7 MHz. Você participa, aprende conosco, reflete sobre os grandes temas de nossa igreja e reza conosco. Nestas duas horas que se seguem, vamos estar juntos com muita alegria, com muita paz, comungando os mesmos ideais, os mesmos sonhos e as mesmas esperanças. Estamos todos aos pés da cruz, juntos com Jesus no horto, ao lado de Jesus no Calvário, estando com Jesus e sua mãe Maria nesses momentos difíceis. Estaremos com Ele na sua ressurreição. Afinal, este é um grande dia histórico e tradicional, o programa Sermão da Paixão, Sexta-feira Santa, segundo a Rádio Jovem Pan. Há décadas estamos juntos. Você e a Jovem Pan. Por aqui já passaram grandes nomes, nomes de profetas e santos, de teólogos, de cantores da fé. Este é um programa que caminha há décadas na história de nosso rádio. Afinal, esta é a nossa Jovem Pan. Programa Sermão da Paixão, Sexta-feira Santa, Rádio Jovem Pan. São décadas de caminhadas. Eu sou Walter Nicastro, apresentador deste programa, sob o olhar de nossa coordenadora Maria Yamazaki, há décadas conosco desde a origem do programa. Bem, devo apresentar as pessoas que estarão aqui conosco. Começaria com o professor Frizo.
Obrigado, nossa, que prazer estar nesse programa tão querido e conhecido pelo público, né, brasileiro. Walter, é um prazer estar contigo, com os amigos também da mesa, e o meu agradecimento pelo convite. Muito obrigado, é um prazer. E eu sou Antônio Carlos Frizo, padre de Guarulhos, há 42 anos. Essa semana eu celebrei meus 42º ano de padre.
42 anos.
Dia 25 de março, festa da Anunciação de Maria. Então, e professor de teologia bíblica no nosso querido Faculdade, Instituto São Paulo de Ensino Superior, ITESP.
Parabéns pelos 42 anos.
Grato, padre. Querido.
Bom, conosco um outro padre, também muito querido, padre Ricardo.
Isso aí, alegria também de participar deste momento, né, Walter? O convite de estarmos juntos, falando um pouquinho deste momento que é tão especial para nós, para a igreja, que é a paixão de Cristo. E eu sou o Ricardo Alexandre Paganini, estou aqui em Cotia, hoje na direção de uma obra social de Dom Orione, o pequeno cotolengo paulista, que também completou neste ano 62 anos aí de história, e a gente tem a alegria de participar dessa história, levando adiante todo esse trabalho de caridade que fazemos.
E já que o professor Frizo falou dos 42 anos dele, eu vou te perguntar quantos anos de caminhada.
Eu estou aí com 21 anos de sacerdócio, então a gente tem aí também um pouquinho já dessa experiência sendo adquirida no sacerdócio.
É um menino, começou ontem, isso ontem.
E aqui conosco também a minha esposa Nice, lá nos ajudando nesse trabalho, neste programa. Nice, por favor.
Olá, boa noite, muito feliz por estar aqui, receber esse convite, fiquei até assustada, será que eu consigo? Bom, estar no meio de vocês nos dá muita alegria. E muito feliz, né, por ser paroquiana da paróquia Santo Antônio e por ser aluna de fazendo direito canônico, né, e também mãe, avó, então, estar aqui participando, né.
Quantos netos, isso, Valdo?
Três netos.
Três avós.
Três netinhos, três meninos lindos, né, vivendo esse momento agora que nós vamos estar participando e vivenciando, né, junto a toda a igreja.
Muito bem, e para quem achou que ele não estava aqui, ele está. Ele até já falou aqui, tem uma falhinha, né? Mas sem ele, isso aqui também não acontece. Nosso querido Padre Bogás, há quantos anos fazendo o programa, Padre Bogás? Não quero entregar a sua idade, não.
Não, a minha idade você não precisa entregar, porque eu mesmo entrego. Porque eu adoro quando eu falo assim, eu tenho 66 anos. O pessoal, nossa, pensei que era 50. Aí, de repente, tu falas, né, professor Walter, eu tenho 60. Nossa, pensei que fosse 70.
Pensei que fosse 70.
Não sei, mas talvez há uns 30 anos... Eu participo, tenho que perguntar para a Maria, a nossa chefinha, né? A Maria Isaac, né? Que ela saberia. Eu participei de velhas guardas, alguns dos quais, com os quais eu participei juntos, já estão no paraíso, né? E outros estão por aí. Eu tive a honra de participar com o padre Zezinho algumas vezes, com o professor Altimaia, muito, muito lá, Paulana. Dom Paulo, o
Paulo Zezinho, cantor.
Dom Celso, maior herança, Dom Celso. Depois também esteve em outras ocasiões, professores lá da faculdade da Nossa Senhora da Assunção, e do ITESP, né? Então, estamos aí. E é tão bom falar de temas maravilhosos, estando ao lado de pessoas maravilhosas, né? Aí representando os padres lá de Guarulhos, né, os pares orionitas, e representando leigos, mais leigos que até o professor Frizo, o padre Frizo, perguntou, vocês são padres, vocês são freiras, né? É porque são tão sábios.
Programa Sermão da Paixão, Sexta-feira Santa, segundo a Jovem Pan. E agora eu gostaria de convidar um dos padres, para a gente começar o nosso programa aqui iluminados por uma oração.
convido a gente fazer este momento, invocando a presença do Divino Espírito Santo. É Ele que vem iluminando e confirmando em nós toda a fé que nós vamos professando neste Cristo, que nos conduz ao Pai num projeto que é de amor, que é de vida, que é de salvação, que é de redenção. A paixão nos convida a nos colocarmos na presença de Deus com o coração cheio de fé, de esperança e de confiança. Que assim possamos fazer.